Olá, internauta! Seja muito bem-vindo ao canal Walter Souza, um canal onde repercutimos assuntos que têm interesse na grande área de ciências humanas e sociais. E no vídeo que eu vou carregar aqui hoje, eu vou repercutir ideias a partir de um texto que tem o título Liberdade e Religião no Existencialismo de Paul Sartre. Esse texto ele é de um autor chamado Frederico Pires, e ele vai fazer uma construção muito interessante nesse texto, e foi uma atividade do curso de psicologia que eu faço, e aí eu vou carregar aqui a minha participação nessa aula em que eu exponho o conceito de liberdade do Sartre e a relação com os conceitos que o artigo trabalha. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu recomendo que você dê aquela força ali, não custa nada para você. E se você estiver ouvindo essa apresentação por Spotify, tira um tempinho para ir ali no YouTube, procura Walter Souza, se inscreve no nosso canal e dá essa força para gente, dá essa moral para gente, tá bom? Então, pessoal, vamos rolar aqui o vídeo. Eu vou seguir na minha apresentação aqui, que é o nome do texto, é Liberdade e Religião no Existencialismo de Paul Sartre. Que ele é um texto que ele está dividido aí, de grosso modo, em duas partes. A primeira parte, ele vai falar sobre um pouco da trajetória do Sartre, vai falar sobre os filósofos que o Sartre teve acesso, né, na época que ele viveu ali, contrastar um pouco o pensamento do Sartre em relação a essa questão da religiosidade com outros, como Camus, como tem no texto. Vai também falar um pouco nessa parte inicial sobre essa influência que o Sartre teve, né, de leituras anteriores, não por coincidência exatamente, porque é o próprio desenvolvimento da filosofia. Sartre vai dar um prosseguimento nessas ideias que já vêm sendo trabalhadas desde o Russell até passando pelo Heidegger, e o Sartre vai ser o filósofo que vai também trabalhar essa questão da ontologia, ou seja, de discutir a questão da consciência, a questão sobre como tentar desvendar como que a nossa mente funciona. Ainda que não sejam, né, pensadores da área da psicologia, mas as coisas que eles vão trazer de contribuição vai ser utilizada em alguns ramos da psicologia. Isso que é interessante. Que esse tipo de pensamento, independente da corrente que você vá seguir na psicologia, ele é um entendimento que, se você colocar ele na vida, né, começar a pensar cientificamente, ele vai te ajudar muito a compreender melhor o mundo que cerca a gente, que exatamente é isso. É para isso que a mente existiria, né? É para isso que a gente tem esse material aí orgânico, que tem esse funcionamento tão fantástico, que é a mente humana. E na natureza, apenas nós, seres humanos, temos essa capacidade. Então, não faz muito sentido não ir buscar, tentar exaustão, conhecer mais sobre isso. E também, à medida que a gente vai conhecendo, isso não é como um quadro na parede, ou não deveria ser, né? Como a gente viu ali uma coisa, ai, que bonitinho, deixa bem ali na parede, vou deixar decorando ali uma coisa que eu já estudei. Mas à medida que vai estudando, vai percebendo, também vai colocando em prática no dia a dia, vai refletindo sobre isso, tentar colocar no dia a dia essas reflexões, porque se você for parar para pensar, a gente já coloca outras coisas que a gente vê por aí, né? Às vezes na TV, às vezes numa rede social, ou às vezes se é alguém que é entusiasta de algum time de futebol. Então as pessoas já vão falando sobre esses assuntos que veem por aí, ou que aprendem por aí. Então, à medida que vai aprendendo também esse conceito, vai colocando também na sua vida, no seu dia a dia, vai refletindo, vai olhando com outros olhos as coisas, que isso vai ajudando a gente a assimilar mais o conteúdo, e ele não ser uma coisa esporádica, que apenas passou ali, e que futuramente a gente vai esquecer, né? Com a prática a gente vai treinando essa compreensão. Muito bem, então sobre isso vou abordar aqui alguns pontos baseado no que é esse conceito de liberdade, que é o conceito, digamos assim, base, fundante aí desse pensamento do Sartre, né? E que o autor do livro, Pires, né? Pires 2005, aí, trabalha nessa primeira parte do texto dele, tá? Então eu vou trazer aqui alguns exemplos atuais para a gente refletir sobre isso, inclusive os colocados pelos colegas, muito, de modo muito, muito pertinente, que me antecederam. Então, a primeira coisa que salta, né, assim, aos olhos, principalmente porque a maioria da população do mundo, não só do Brasil, tá, é religiosa. E as duas religiões que têm mais adeptos, né, uma é a cristã e a outra é a religião muçulmana. Então, a religião cristã, se a gente for parar para pensar, né, porque a gente já naturaliza isso, porque como a gente nasce aqui, os pais são, os tios são, os avós são, o vizinho é, todo mundo está professando ali, em maioria, né, as pessoas, isso quem nasceu num lar cristão, por exemplo, né? Então, todo mundo vai dar ideia de normalidade, vai parecer que é normal, então, acreditar nisso. Então, a pessoa nem tem estranhamento, porque ela cresce. Nós já estudamos em outras matérias que o bebê ele vai aprendendo as coisas. Nós já fomos bebês um dia, então, a gente hoje é adulto, mas a gente passou por todo esse processo de inculcação, ou seja, de ideias aqui na nossa cabeça, que vão formar o nosso pensamento, vão formar as coisas que a gente acredita, vão formar as coisas que a gente acha que é nossa. Que a gente acha que sou eu, é a minha personalidade. E muitas vezes é apenas uma coisa que foi ensinado para você, que veio de fora de você e você aceitou aquilo, porque a gente não costuma se colocar numa posição fora de estranhamento. A gente sempre está aceitando o que a gente recebe como verdade, como todo mundo pensa assim, então esse é o certo, né? Então, nesse contexto aí, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é essa questão de Deus, né? Porque ela vem de cultura mesmo. Quando o imperador bizantino do Império Romano escolheu o cristianismo, certo? O Império Romano não era cristão, ele era politeísta. O que significa isso? Que acreditava em vários deuses. E teve um governante que resolveu mudar isso. E ele tinha poder, porque tinha exército, tinha um vasto império que pegava toda a Europa e parte da Ásia. Aí ele proclamou que a religião oficial do Império Romano seria o cristianismo, porque era monoteísta. Ao invés das pessoas acreditarem em vários deuses, era melhor acreditar em um deus, porque coincidia melhor um imperador, um deus. Dava mais certo do que vários deuses, mas quem manda aqui é um, então precisava fazer uma alteração ali nessa questão, um ajuste, na verdade, nessa questão ideológica, e isso fez com que o cristianismo, que já era uma religião que já funcionava bem em vários locais, né, porque tinha os ideais que coincidia até com alguma coisa que estava acontecendo no Império Romano, como a questão da escravidão, a questão de aceitar as autoridades estabelecidas, a questão que se der um tapa vira outra face. Então, tinha umas ideias que coincidia com o que o Império Romano fazia, né? Mas, por outro lado, também era um pouco conflitante por causa da questão do amor ao próximo, a questão de fazer o bem, né? Algumas questões que vêm aí conflitavam um pouco com a escravidão, e isso vai, de alguma maneira, trazer algum conflito ali. Mas, de todo modo, o que é importante perceber aqui é que se o Império Romano tivesse escolhido outra religião, por exemplo, budismo, nós aqui no Brasil seríamos budistas. Por quê? Porque o Império Romano dominou Portugal e impôs lá a religião que ele achava que era certa. E Portugal, depois de muitos anos, veio colonizar aqui e impôs aqui a religião que ele recebeu do Império Romano. Então essa questão da religiosidade, primeiro, historicamente falando, é importante a gente fazer uma reflexão de que nós somos aqui cristãos, né, em maioria, porque alguém escolheu essa religião lá atrás e impôs aqui para as pessoas. Então, aí quando a gente nasce, aí já encontra tudo configurado. Quer dizer, que não tem essa ideia do que aconteceu para trás, mas encontra como uma realidade concreta, né? E a nossa mente, ela tem essa capacidade. A gente sonha, não sonha? Vê imagem. Então, tem essa capacidade de produzir coisas, de fazer associações. E aí você tem ali uma ideia geral para você seguir e você naturaliza isso. E uma das coisas que é colocada na religião, né? Justamente para evitar que haja essas fugas, né, de entendimento, desse pensamento, é a questão da ética, da moral. Ah, mas se o indivíduo não acredita em Deus, então ele vai fazer qualquer besteira, porque ele não tem em que se basear, né? Ele fala isso. Isso não é uma coisa verdadeira do ponto de vista lógico. Por quê? Porque as maiores tragédias que já aconteceram na humanidade foram realizadas por pessoas religiosas, à exceção da União Soviética, onde teve um governante que não era cristão, né? E Pol Pot também Camboja, né? Que também não era religioso, e essas pessoas tiveram assim, muitos desvios nesse sentido de matar muita gente, fazer coisa ruim, né? Mas tirando esse pessoal, todos os outros hecatombes mundiais, né, morticínio, foram feitos em nome de Deus. Então essa questão de dizer que se o indivíduo não crê em Deus, ele está propenso a fazer o mal, não se espelha na história da humanidade, né? Recentemente, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o Hitler, que era extremamente religioso. Tem muitas imagens dele, que ele ia muito à igreja rezar, fazer as preces dele. E, no entanto, ele foi responsável direto pela morte de milhões de pessoas, a maioria judeus, né, que, por alguma razão, ele não gostava. E matou essas pessoas, sendo ele religioso, né? Ou seja, eu me lembrei disso quando a Márcia falou sobre a frase lá no campo de concentração, que se Deus existir eu não o perdoo, né? Porque quem fez toda a atrocidade, e as pessoas lá, elas eram temente a Deus, porque judeu é uma religião, né? É um povo, mas que se congrega numa religião, quer dizer, um pessoal temente a Deus, é isso? Então é basicamente isso. Na verdade, eu estou trazendo esse exemplo para mostrar que essa questão da ética, ela não tem relação direta com se a pessoa tem uma crença ou não em uma divindade. Ela, no final das contas, o texto trata isso lá, mesmo que haja esse entendimento que a pessoa, oh, não, eu acredito em Deus, né? Então, mas aí aparece um profeta ali, aparece uma pessoa como aquele Henrique Cristo, não tem? Que é brasileiro, o Henrique Cristo, que ele diz que ele é a reencarnação de Cristo, não sei se vocês já viram, acho que sim, porque é bem famoso. Então, por exemplo, aí você que acredita em Deus, você vai olhar para aquele cidadão lá e você vai dizer se ele é ou não divino. Porque no final das contas, a questão da divindade passa pelo ser humano. Quem vai decidir se é divino ou não, não é Deus, é você. É que você é humano, você não é Deus. Você é uma pessoa humana, uma pessoa de carne e osso, e quem decide no final é você. Se aquela religião ali é verdadeira ou não. Por exemplo, todos nós somos ateus, pessoal. Todos nós somos ateus. A diferença entre alguns e outros é que a pessoa que é ateu mesmo, como é chamado, né, ela apenas não acredita em um Deus só a menos que você. Aliás, não acredita em um Deus a mais que você, porque eu tenho certeza que quem é cristão não acredita em Shiva. Quer dizer, você é ateu em relação a Shiva. Você é ateu em relação a Mahabharata, você quer essas religiões orientais. Você é ateu em relação a Buda, você pode até achar que ele pregou alguma coisa legal, mas você não vai seguir como religião, porque você não acredita. Ou seja, se você não acredita nele, então pegando essa conceituação, né? Porque tudo é conceito. Então essa conceituação, você também é ateu em relação àquelas, ó, por exemplo, as religiões afro-brasileiras, você não acredita em orixá. Então você é ateu em relação ao orixá. E o ateu, que é o que recebe esse termo, é apenas, ele não acredita em nenhum desses que você não acredita, e também não acredita em mais um, que é o Deus da religião cristã, que é o mesmo Deus da religião do povo de Israel, né? Então essa questão da religiosidade é importante a gente refletir para que isso não atrapalhe a gente, porque tem muita gente que leva isso muito ao pé da letra, e se torna um fanático, se torna uma pessoa que pode até fazer mal para as outras pessoas, por conta de que está muito focado nessa questão, que era uma questão para ser secundária. Isso é uma coisa que, se você se sente bem sendo, beleza, que é ótimo que está funcionando para você, mas tem outras pessoas que podem se sentir bem em outros lugares ou se sentir bem sem ter essa crença. Isso não necessariamente vai implicar numa escolha ética para o mal, né? Nós tivemos agora recentemente um exemplo em que os cidadãos de bem, de Deus, pátria e família, impediram um caminhão que estava levando oxigênio para o hospital de chegar no hospital, sendo que o oxigênio é fundamental para as pessoas sobreviverem, né? Então eles bloquearam, não deixaram o oxigênio passar, e a polícia intervir, porque o oxigênio no hospital só tinha carga para 3 horas, se não me engano, e o caminhão ficou preso, não queria deixar o caminhão levar o oxigênio para que as pessoas não morressem. Quer dizer, quem são essas pessoas? Que decisão elas tomaram, né? Não foi baseado em religião, mas são religiosos, porque defendem essa ideia. Então, esse conceito, essa questão da ética, o Sartre, ela vai do ser humano, quer dizer, que você que vai... Nós somos vazios, é por isso que está falando de nada, né? Os colegas já falaram, alguns colegas aí, o que, que é o nada? O nada é uma concepção de que nós, dentro de nós, nós somos nadificados, e a gente vai dar sentido a essa nadificação a partir do momento que a gente vai conhecendo, que a gente vai interagindo com os objetos, com as coisas. O que, que são as coisas que não somos nós? As coisas é o em si, né? Tem lá em, tracinho, si, lá no texto, né? E nós somos o quê? Nós somos o para si. O que, que é o para si? O para si é a nossa consciência. E quando a gente se relaciona com os demais, né, que são o em si, aí se torna um processo dinâmico, porque as coisas sozinhas, a gente já viu isso desde das outras aulas, né? As coisas sozinhas, elas não têm como ter uma interação própria, né? O seu computador aí na sua frente, seu celular aí na sua frente, se você não estiver interagindo com ele não vai ter significado para você, ele não vai ter significado, não vai ter conceituação nenhuma, ele tem uma inércia que fica nele mesmo. Ele só vai poder aparecer quando nós, seres humanos, temos relação direta com ele. E isso que vai fazer com que a gente possa constituir e se construir enquanto seres no mundo. Ou seja, a gente não tem uma essência, esse aqui é o fundamento, né? A gente não tem uma essência onde está tudo pregado. No popular, é como se a gente fosse um DVD virgem. É como se a gente ainda fosse feito impresso na gente à medida que a gente vai tendo experiência no mundo e à medida que a gente vai tendo consciência, a gente vai se adquirindo os conceitos, vai conhecendo mais, e isso vai sendo impregnado em nós. É por isso que a gente parte do nada. E aí, quando a gente tem esse entendimento, a gente tem capacidade de discernir a escolha, porque a escolha, ela não depende do discernimento, ela não depende do conhecimento, porque nós escolhemos toda hora. Eu vou pegar o exemplo que a colega colocou sobre a máscara, que ela colocou assim, mas será que a gente tem liberdade mesmo? Porque eu não quero usar máscara, foi algo assim, uma pessoa, não sei se foi ela especificamente, mas ela deu um exemplo de alguém que não quer usar máscara, e ela chega num local que é proibido entrar sem máscara. Aí há o questionamento, mas será que eu tenho liberdade? Tem sim. A sua liberdade não foi nesse momento. A sua liberdade foi no momento que você escolheu entre o negacionismo e a ciência. É ali que está a sua liberdade, não é lá. A sua liberdade não está lá no estabelecimento, no restaurante, seja lá onde for, no banco, né? Que esses locais que as pessoas vão, né? Que tem as regras, né? Então a liberdade não está no estabelecimento de te impedir ou não de entrar ou não. A liberdade está quando você escolheu. Você, eu falo, não a colega, mas a pessoa que está sendo exemplificada aí, né? Que ela chegou no local e foi impedida de entrar porque não queria usar máscara ou não tinha máscara. Porque a máscara, do ponto de vista científico, ela é a medida mais barata que a gente tem para conter a propagação do vírus. Porque o vírus, como ele ataca as vias respiratórias, ele sai quando a gente fala. Ele sai quando a gente respira. E mesmo a pessoa que não tem sintomas ou que já teve Covid, ela pode ter contato com o vírus. O fato de ter Covid não vai criar uma barreira para a pessoa não ter contato com o vírus. Ela pode ser só um vetor do vírus. Ela pode não sentir nada, mas o vírus está no organismo dela. Inclusive, tem estudos americanos que mostram que nas fezes o vírus fica por mais de 3 meses depois que a pessoa tem Covid, sendo expelido nas fezes. Então, a questão é, a escolha nesse caso está onde? A escolha, ela está ausente? Não, o indivíduo continua tendo liberdade, porque ele já fez a escolha dele. A escolha dele é não usar máscara, porque ele talvez ache que não existe, que é inventado, talvez não tenha prestado atenção no ensino fundamental, quando se estuda sobre vírus, né? E aí acha que vírus é uma invenção, alguma coisa assim. Então continua tendo escolha assim, nesse exemplo, né? Porque a escolha não é o local lá, a escolha é o que a gente faz aqui dentro da gente. E foi muito bem colocado pelos colegas essa questão da angústia, porque essas escolhas elas não são desprovidas de responsabilidade e de consequência, né? Porque a gente vive num mundo que tem leis, que já está estruturado, né? E quando as pessoas elas escolhem, elas acabam conformando esse mundo, né? Colocando assim uma configuração no mundo, porque, por exemplo, eu não escolho sozinho. Você não escolhe sozinho, nós escolhemos, cada um de nós escolhendo ao mesmo tempo, nós vamos fazer com que a sociedade ela tenha uma determinada configuração. E como nós temos esses conceitos que a gente recebe desde criança, nós vamos ser os julgadores dos outros, ou seja, nós vamos acabar com o nosso olhar, por isso que o inferno são os outros, vigiando as outras pessoas para que elas continuem seguindo esse entendimento, continue seguindo essas regras que são tidas como as certas, né? Que são tidas como as que nós devemos seguir, porque se a gente não seguir isso, a gente vai estar incorrendo ali numa transgressão da sociedade. E é importante que a sociedade tenha uma ordem, tenha que as pessoas ajam na maioria das vezes da mesma maneira para que a sociedade continue sendo organizada, não entre numa anomia, como falava lá o Durkheim. Então é nesse sentido, é muito importante a gente compreender essa questão da liberdade, porque essa questão da liberdade ela é fundamental no pensamento do Sartre. Então, se a gente não conseguir pegar esse feeling, porque a liberdade é aqui dentro da gente, por isso que ele fala assim, olha, o ser humano ele é sinônimo de liberdade, porque a liberdade está aqui, ó, na nossa mente. Agora, claro, por exemplo, tem as consequências, né? É por isso que tem a angústia, porque você vai decidir, não, mas eu vou, no exemplo lá, eu vou entrar de qualquer jeito no estabelecimento lá, por exemplo, no exemplo da máscara, né? Vai ter as consequências, porque existem as regras, existem as leis, e é isso que causa angústia nos indivíduos, né? A angústia, ela vem aí. Isso é um exemplo, assim, bem didático, mas ele é só para exemplificar como que é que funciona esse conceito de liberdade no momento em que a gente decide algo, né? E aí eu vou finalizar minha fala, que já ficou até longa, até peço desculpa aos colegas, mas eu queria tocar um pouco da parte da liberdade, porque eu acho que é importante a gente ter essa compreensão, porque isso tem repercussão nas questões que são aplicadas na psicologia, né? Então, o autor do texto, né, depois que ele começa a falar, inclusive esse texto é muito legalzinho de ler, né, ele abandona todas essas compreensões que o Sartre vem trabalhando na finalização do artigo, né, que ele vai colocar lá a questão de Deus, né, Deus, por que o Sartre achava que Deus era incompatível com o conceito de liberdade? Justamente por conta da pré-determinação, porque se você tem uma pré-determinação, você não tem liberdade. Liberdade de se fundir, né, de se construir a partir da sua história, a partir do que você... Historicidade, lembra que a gente já viu lá atrás, desde do Husserl? A historicidade, quer dizer, o tempo que o ser humano está vivendo, temos algumas concepções. Na nossa época aqui agora, por exemplo, nós temos uma concepção vigente e aceita pela maioria das pessoas, que é mais importante salvar uma dúzia de pessoas trilhardárias, né? Bilionários, do que matar a fome no mundo. Por exemplo, nós estamos vivendo agora o final, ou ainda está acontecendo, uma crise econômica que ela começou em 2008. Muitos dos colegas são jovens, talvez não tenham percebido isso, mas em 2008 nós tivemos uma crise econômica muito grave no mundo, em que os bancos começaram a quebrar. E o dono do banco é uma pessoa que é muito rica. Você imagina assim, o dono de um banco é um cara que anda de helicóptero, é um cara que tem mansão, é um cara que só a casa dele, se ele vendesse, ele não ia passar fome. Mas só os Estados Unidos, preocupado com a quebra do sistema bancário, só os Estados Unidos investiu 700 bilhões para que esses donos de banco não quebrassem. E foi feito um estudo que esse dinheiro dava para acabar com a fome no mundo, para que ninguém passasse fome no mundo todo durante 51 anos. Mas qual das duas decisões foi tomada? Foi tomada a decisão de salvar os banqueiros. E esse dinheiro, que poderia ser muito melhor empregado, ele foi dado para quem já era rico, para salvar um sistema financeiro. Então, por exemplo, por que eu estou dando essa ideia aqui? Para recapitular uma ideia que foi colocada na sala, desse conceito, né? Por que o Sartre ele foi tão criticado? Porque ele era um filósofo engajado. O que é ser um filósofo engajado? Para finalizar a compreensão sobre vida e obra de Sartre, né? Pegar um pouquinho da vida agora. Ele foi um filósofo engajado porque ele era contra a miséria, ele lutava contra a escravidão, ele lutava contra a exploração dos trabalhadores. É que o trabalhador, ele, historicamente falando, pessoal, o mundo do trabalho, se hoje você tem uma carga horária de 8 horas por dia, mas já teve momentos na vida das pessoas que trabalhavam 18, como nas casas de ofício. É, primeiro era escravo, depois passou a ser servo, não ganhar nada, só trabalhar para os outros. Depois, com a invenção do capitalismo, 18, 15 horas por dia, 12 horas por dia, sem descanso. Era assim que era antes, né? Então, o que o Sartre se colocava contra era esse tipo de injustiça. Quem tem essas preocupações, né, pelo livro do Bobbio, devido a uma classificação clássica, é considerado de esquerda, né? E o que seria, então, o outro lado, que seria a direita, né? A direita seria aqueles que defendem como o capitalismo nasceu, né? Que é esse capitalismo que nasceu na exploração do trabalho. Então, se fosse... Por isso que o Sartre não aceitava uma classificação, porque essa questão toda é conceitual. Então, ele preferia não se classificar. Mas o que ele defendia eram ideias humanistas. É por isso que é o humanismo, né? É por isso que chama humanismo, que é você acreditar no ser humano, viver para que o ser humano tenha uma vida justa, e se você não tiver essa escolha, não fizer essa escolha, diante das injustiças do mundo, é uma vida que não merece ser vivida. Essa era uma frase que ele dizia. Porque se você tem um momento que você percebe o contexto, percebe como o mundo funciona, e você ainda assim escolher se colocar neutro, né? Porque todo neutro é do lado da exploração, né? Todo neutro é aquele que não quer se colocar contra a injustiça. Então, se você é o neutro, ou você está do lado de lá e você não faz um julgamento ético de perceber essa questão, né, de que uma pessoa passar fome é humanamente degradante e ruim, é uma coisa injusta num mundo que tem muito alimento. Então é isso, o Sartre ele era engajado, ele fazia as escolhas baseado no conceito de justiça social, no caso. Então é por isso que ele foi muito alvo, e você vai perceber todos esses autores que de alguma maneira criticam o capitalismo, o sistema, eles vão ser demonizados, eles vão ser tratados como se fossem pessoas ruins, justamente que é para as pessoas não buscarem saber o que eles escreveram, não buscarem saber o que eles defendiam. Tá? Então o Sartre ele também tem essa pecha aí, se você pesquisar, está muito bem documentado. Tratava a obra dele até como excremento, bosta, assim mesmo. Sartre foi um pensador que tem uma repercussão muito importante no pensamento atual, e como o colega Marcos falou, né, sempre vai ser lido, porque ele trata sobre coisas que fundamentam o nosso ser, fundamentam a nossa existência. No texto, o autor coloca que para o Sartre a liberdade ela implica numa moral. E quem vai determinar quais são os valores vai ser o próprio ser humano. Porque como nós já vimos lá, devido a essa concepção, esse questionamento que sempre vem, né, quando você não acredita em Deus, quais são os valores que vão lhe basear? Então, para o Sartre, essa questão da ética ela se torna até secundária, porque é o ser humano que vai ter esse discernimento, vai construir, a partir do comportamento dele, como seria a sociedade se todos os seres humanos tivessem o mesmo comportamento, agissem da mesma maneira. Então, se o ser humano vai agir de modo ruim, se os outros humanos também agirem de modo ruim, nós não vamos ter uma sociedade que seja boa de se conviver, né? Nós vamos ter uma sociedade com muitos conflitos. Mas se o ser humano escolhe ter uma vida com harmonia, com ajudando o semelhante, então a constituição da sociedade que nós vamos ter já vai ser uma constituição melhor para o convívio das pessoas, com menos conflito. Então, na verdade, essa questão é uma questão de escolha do ser humano. Não depende da crença ou não em uma divindade, mas depende do que o ser humano vai escolher para ter o comportamento. Até porque o ser humano ele pode ter uma crença em alguma divindade, crer em Deus, mas pode escolher fazer coisas que podem prejudicar outras pessoas. Porque uma coisa não está relacionada com a outra. Não existe uma relação de causa e efeito entre crer em um Deus e sempre seguindo o caminho estreito que leva à salvação, como para usar uma linguagem aí bíblica, né? Sempre o ser humano pode escolher o caminho largo que leva à perdição. E aí, nesse sentido, então a gente percebe que a escolha sempre vai estar na pessoa. A escolha sempre vai estar na pessoa, quer seja ela crente em alguma divindade ou não. Uma discussão que ele vai fazendo já no final do texto, que é muito interessante, que ele vai dizer assim: o papel ocupado por Deus como fundamento do ser é transferido ao ser humano. E essa transferência de atributos divinos ao ser humano, feita por Sartre na concepção dele, é que vai fazer com que, digamos assim, haja falhas no humanismo. Porque o Sartre, então, ele não teria feito uma subversão dessa lógica hierárquica que a religião traz, mas ele teria apenas invertido ela e não subvertido. Ou seja, ele simplesmente tirou Deus, colocou o homem lá e colocou Deus numa posição secundária ou de menor importância. Então, a partir daqui, o autor ele abandona a própria concepção que ele já vinha trabalhando, discutindo no artigo acima, né? Ele já vem trabalhando, ele trabalha muito bem o conceito de liberdade, mostra como que se dá a relação do para si com o em si, na dinamicidade dessa relação, a questão do nada. Ele já tinha falado que o ser humano ele vai se constituindo a partir das experiências que ele vai ter no mundo, e essa constituição é que vai fazer com que ele compreenda a sua realidade. Essa consciência da realidade, ou seja, esse conhecimento que é importante ter da realidade, ele vai ajudar com que a pessoa passe a fazer escolhas mais embasadas. E quem sabe até escolhas mais baseadas no conceito de justiça. Porque a escolha ela independe do conhecimento. A escolha ela independe da compreensão que a gente tem do contexto que a gente vive. A escolha a gente faz a todo momento. Até quando a gente não quer escolher, isso já é uma escolha. Ou seja, a escolha ela está ancorada na inteligência e a inteligência está ancorada no ser humano. Não tem como a gente deixar de escolher, assim como não tem como a gente deixar de pensar. Já fiz esse raciocínio no outro vídeo, para de pensar. Não consegue parar de pensar, porque isso faz parte, então, da nossa natureza. E esse pensamento ele implica a liberdade. Essa liberdade ela vai se materializar em escolhas. Eu posso escolher ficar aqui gravando o vídeo, eu posso escolher clicar ali no botão stop, levantar e tomar um café. Assim como você pode escolher mudar para outro vídeo para assistir outra pessoa falando, ou assistir a um filme, ou assistir a uma outra coisa. Porque nós somos condenados à liberdade, nós escolhemos a todo momento. Então, quando o autor aqui, o Pires, ele abandona todas as concepções que ele mesmo já trabalhou no artigo acima, e ele vai falar que a questão da racionalidade, ele vai passar a criticar essa questão da racionalidade, quer dizer, que você usar a razão demais para racionalizar o mundo, isso vai fazer com que a própria racionalidade se volte contra a razão, que ele vai exemplificar isso no caso das guerras. Quer dizer que a racionalidade chegou a um ponto tão grande, de tão desenvolvimento, que ela mesma atacou a razão quando houve, por exemplo, os grandes conflitos mundiais. E aqui nesse momento é importante fazer um parêntese aqui no final desse artigo, porque embora haja realmente essa concepção de que a racionalidade ela se tornou tão objetiva que ela deixou de ser racional, ela deixou a razão de lado, ou seja, ela deixou essa capacidade da gente analisar as situações, tomar decisões que tragam menos prejuízo para o restante da humanidade, para o restante dos seres humanos, porque é o caso da guerra. Mas ele abandona também a questão que ele mesmo trabalhou no artigo, que é a questão da escolha, da decisão e da liberdade que o ser humano tem de fazer isso. Porque os líderes mundiais, eles, no final das contas, mesmo que a racionalização das coisas tenha atacado a razão, Mas quem foi que tomou a decisão de bombardear? Quem foi que tomou a decisão de construir um avião para jogar uma bomba? Quem foi que tomou a decisão de construir uma bomba para jogar em cima da população civil? Foi o homem, foi o ser humano. Então, mesmo que a racionalidade tivesse tido essa objetificação e tivesse degringolado, atacando a razão, atacando a capacidade de pensar, no final quem tomou a decisão foi o ser humano. Porque guerra implica tática, implica aplicação de técnicas, implica planejamento, implica as pessoas pararem para pensar de modo lógico, objetivo, colocando no papel, registrando, decidindo. Ou seja, no final do artigo ele faz essa crítica, né? Ele faz esse apontamento, mas esse apontamento está deixando de lado a própria capacidade que os líderes mundiais têm de decidir, que no final foi decisão. Então, o próprio exemplo que ele dá para criticar o humanismo é um exemplo que se mostra favorável ao pensamento do Sartre, porque quem decidiu no final foi o ser humano. Assim como o ser humano decide o que é divino e o que não é, o ser humano decide se ele vai puxar o gatilho ou se ele vai entregar uma cesta de alimento para a pessoa. Se ele vai empurrar a pessoa no abismo ou se ele vai dar a mão para salvar essa pessoa, para ajudar essa pessoa a ter uma vida melhor. Então, no final, a decisão está nas nossas mãos e esse que é o fundamento da liberdade. E a gente só vai conseguir ter o entendimento de como que a gente vai exercer essa liberdade se a gente tiver esse esforço de buscar compreender o contexto que nos cerca e buscar esse entendimento para que possa, digamos, qualificar melhor as escolhas que tomamos. Porque escolher é o que a gente faz a todo momento. Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho e curta ali o vídeo também e comente se você não gostou, se você achou que precisa ter alguma outra coisa, comente ali também para que a gente possa ter esse feedback, tá bom? Então, um grande abraço, pessoal, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau!